Fala galera, tá começando mais um Café da Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. E hoje, neste podcast, vamos continuar a nossa saga, o nosso quadro Mestres do Terror. Especial, sim senhores, especial, porque hoje vamos trazer para vocês um futuro mestre do terror, digamos assim, do cinema nacional, meu amigo Léo Miguel. Mas antes de apresentar ele para vocês, fazendo falar das nossas redes sociais, né? Sigam a gente no Instagram, arroba Café da Madrugada Podcast. Também sigam aí, arroba Das Ruas Produções, né? Que é a conta do Instagram dele também. Sem esquecer que esse podcast está sendo transmitido lá na Troz FM, né? A nossa web rádio aí, nossa casa, para você poder ouvir ela. Basta baixar o aplicativo da Rádios Net, né? Onde você pode encontrar na Play Store e Apple Store. Qualquer aplicativo que você possa baixar, vai lá, pesquisa atrás e você vai poder ouvir a gente todas as terças e quintas a partir da meia-noite, tá? E como a gente já tinha falado, apresento aí a vocês meu amigo Léo Miguel. Tudo bom, Léo? Boa noite.
E aí, Ed, e aí galera, beleza? Tranquilo, eu sou o Léo Miguel, da Das Ruas Produções, diretor, roteirista, e vai ser maneiro, mais uma vez, aí trocar uma ideia com meu amigo Ed, falar um pouco de terror. E quem quiser conhecer meu trabalho, é só seguir lá no Instagram, arroba Das Ruas Produções, e também tem procura Das Ruas Produções no YouTube, no Facebook, que vai ser fácil de encontrar o nosso trabalho por lá.
Vocês ouviram aí, já tem um currículo aí legal, bacana. Tem alguns curtas que ele fez aí, que estão disponíveis aí pra você no YouTube lá. Vão lá, pesquisa aí e acompanha o trabalho dele. E o Léo também tá aqui nesse podcast também pra poder apresentar, lançar o novo longa dele aí, que vai estrear no dia 17, se eu não me engano. O filme O Retorno, né? O primeiro filme aí que a gente vai mostrar pra vocês, lançar aí esse podcast, né? Léo, vamos começar aí falando um pouco sobre você. Falando um pouco também do filme.
O filme é um curta, beleza?
Se for curta, perdão. Olha as fake news aí, gente. É um curta aí do Léo, né? O Retorno, muito legal, né? Aí fala um pouco pra gente aí sobre o curta.
Então, o curta Retorno, né? A gente... sempre quando vou escrever um roteiro, a gente pensa sempre na realidade do orçamento, né? Na dificuldade de fazer o filme. Então pensei primeiramente em fazer um filme onde tivesse uma localidade só, onde a gente pudesse explorar toda a história dele dentro de uma localidade. Mesmo que tivesse subtramas e subtextos, tudo aconteceria relativamente em tempo real, né? E aí a história, o telespectador começaria essa história pela metade, e no decorrer ali da trama ele ia entendendo aonde as peças se encaixariam. Então o filme começa mais ou menos com aquela velha história de uma pessoa andando em um lugar ermo, encontrando uma casa e pedindo ajuda, mas no decorrer da história a trama vai se encaixando de uma forma que não é bem essa história típica de terror. Na verdade, tem uma outra subtrama ali, onde eu misturo até um pouco de história bíblica, né? Onde é a base de todo esse filme, que é a história de Caim e Abel. E misturo um pouquinho de várias coisas ali, né? Nesse filme tem bastante influência do Mike Flanagan, para quem conhece o Mike Flanagan da Residência Rio. Ele fez as séries da Netflix Residência Rio, fez um filme chamado Jogo Perigoso, dirigiu também Doutor Sono. E eu peguei várias referências do filme Rush, A Morte Ouve, que é um filme dele também. que é um filme de invasão domiciliar e misturei um pouco de Mike Flanagan, um pouquinho de M. Night Shyamalan e tentei botar tudo isso dentro de um liquidificador e criar uma história, uma pitada de original, digamos assim.
É, ficou bem legal, cara. Eu já ia logo te perguntar isso, né? Quais são os filmes assim que te inspiraram a fazer esse roteiro, né? Você já me respondeu. É, como a galera já sabe, esse quadro Mestre do Terror, geralmente a gente traz aqui diretores, né, consagrados do terror, pra gente poder falar um pouco dos filmes dele. Eu achei muito interessante trazer o Léo pra cá. Porque ele também mostra, falar um pouco pra gente como é que é produzir, trabalhar com arte, trabalhar com cinema específico no Brasil, né? A gente sabe que existe uma diferença do cinema mainstream que a gente conhece, né? Muita gente acha que é fácil fazer cinema. Trabalhar com isso, sendo que não é. Tem uma galera que passa um perrengue aí para tentar produzir, para tentar fazer um curta ou um longa também. Eu queria te perguntar logo também, Léo, como é que foi fazer esse filme? Como é que foi a produção do Retorno?
Então, é para fazer o curta retorno,
Isso.
a gente teve até pouco tempo, porque surgiu aí uma parceria financeira no retorno. Foi a primeira vez que pintou uma parceria financeira e a gente teve um prazo assim tipo de uns 3 meses para fazer o filme, né? Eu já tinha um roteiro escrito. Eu já tinha um roteiro escrito e quando surgiu essa parceria eu pensei, pô, então vou colocar o roteiro do retorno nessa bola da vez aí, né? Então, foi assim, basicamente 1 mês de preparação via internet, mais 1 mês de procurar locação, preparar maquiagens e fazer uma preparação presencial. E no último mês, preparando as últimas coisas assim já para ir gravar, né? O filme foi gravado aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, em Partida Alferes. A gente, tipo assim, é tudo muito, muito, de muita guerrilha, né? Porque a gente procurou uma casa muito barata para alugar, tinha uma no Airbnb, né? A gente conseguiu uma casa que tava em reforma para fazer, porque o cara tava reformando, então não tava tendo locação nessa casa. E aí, tipo, a gente tem como alugar essa casa de uma forma muito barata. Desenrolou, inclusive o proprietário dessa casa acabou virando grande amigo aí. E a gente alugou a casa durante 3 dias e ficamos nessa casa gravando o filme e convivendo lá durante esses 3 dias ali, dormindo, para aproveitar no máximo aquele local. E assim, é muito perrengue, né? Comendo macarrão com salsicha, levando a comida, tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar na logística. Acabou que era um lugar muito frio, não tinha falado pra galera pra levar roupa de cama, e lá não tinha roupa de cama suficiente, então foi um perrengue pra galera passar essas noites ali na beira da serra, no pé da serra, digamos assim. Assim, é muita parceria, cara. Teve uma parte no filme que a gente ia gravar, é uma cena de flashback, ela ia ter muito mais contexto nessa cena de flashback. Mas começou a chover muito forte e a gente teve que mudar o roteiro durante a gravação do filme para que a gente conseguisse gravar mesmo com aquela sensação, mesmo com aquela possibilidade de chuva, né? Então é sempre uma loucura você partir para fazer um filme. Porque você não sabe se você vai conseguir, você não sabe se vai sair exatamente como que você está imaginando. E você só tem essa certeza mesmo depois que você está ali na frente do computador, que você vai juntando as cenas ali e sabe se tudo aquilo ali que você fez deu certo ou não.
Pô, bem legal, cara, bem legal. E pra galera também saber que não é tudo bonitinho, né? Passa esses perrengues mesmo.││ Não é fácil, né? A gente se ilude muito vendo um filme, achando que é tudo muito bonitinho, bem. Mas não, galera, o bagulho é bem, bem tenso mesmo, né? Como vocês vão ver aí o Léo. É guerrilha total, total mesmo. Falando um pouco do filme, sem tentar dar muito spoiler, né, pra galera, apesar de ser um curta, é uma coisa que eu gostei muito dele, que eu já tinha até falado com o Léo também, antes da gente fazer o podcast, é que a visão de cinema do Léo é uma coisa que eu gostei muito. Eu já tinha visto alguns curtas do Léo, né? O Autômatos também tá no YouTube, basta lá você assistir. E ele é muito diferente do Retorno, né? O Autômatos tem aquela coisa do gore, né? Ele é um filme que não tem praticamente diálogo ali. Mas ele é um filme muito mais focado ali no gore, né? E quando você vai pro curta O Retorno, você toma um baque. Eu particularmente tomei esse baque, porque ele é um filme mais calcado num sentimento de melancolia, né? Por conta disso, dessa atmosfera mais tensa, um suspensezinho ali que rola, né? Você não sabe o que tá acontecendo direito, né? O filme vai te deixando algumas pistas logo de cara. Na cena do retrato ali, você já basicamente já você já meio que entende a trama principal, né? O que que vai ser falado no filme. Mas coisas vão acontecendo ali no filme, vai te deixando mais intrigado aí do que tá acontecendo.
É isso mesmo. Eu assim, tem essa ideia de montar histórias que não os personagens não contam para o telespectador o que pode ser filmado, né? Então, assim, a gente tenta fazer filmes de uma forma com que o telespectador participe da trama, né? Ele tenta a gente vai jogando as informações, né? De uma forma às vezes até limitada, para fazer com que as pessoas pesquem ali em cada detalhe alguma coisa que mais para frente vai somar nesse quebra-cabeça. É uma característica assim que eu já trago sempre nas minhas histórias, é isso, tipo de o que que essa história vai acontecer, o que que isso vai me levar. Então, assim, a gente está muito acostumado com a TV aberta, né, na novela, onde os personagens eles pensam e a gente escuta o pensamento dele, ou eles viram para um lado e acabam falando assim, tipo, o que que ele vai fazer, o que que ele não vai fazer. E quando se vê algum produto na língua portuguesa, né, um filme, um seriado que não é um produto assim de TV aberta, a pessoa já acha logo que vai ser aquela mesma coisa de novela. Às vezes até acontece realmente de um filme ter aquela estética de novela, mas nem todos os produtos audiovisual brasileiros são feitos dessa forma, né? Às vezes tem uma galera que não gosta de ver cinema nacional de jeito nenhum, porque já pensa que vai ver um novelão, digamos assim, né? Mas tem muitos outros diretores também que exploram essa parada mais insólita, essa outra trama, e eu também estou indo por esse caminho aí. Eu acho que eu me encontrei nessa forma de narrar as histórias. E é isso, tudo fica. Eu acho que não faltam informações para você compreender a história, igual você falou ali no início. Tem gente que fica perguntando, pô, por que fica tanto tempo ali naquele quadro, por que fica tanto tempo naquela parada ali. Mas eu acho que se uma pessoa tiver um olhar mais observador, vai perceber que o que a gente está querendo mostrar é a forma que aquele olhar tá um sobre o outro, né? Com a forma que um olha para o outro. Então, assim, sem dar muito spoiler, eu acho que quem conhece a Bíblia, que vai ler aquele primeiro versículo ali, já vai entender um pouquinho, já vai pescar um pouquinho do que se trata a trama.
É, sim, e é bem nítido, né, cara, aquele conflito ali. Logo de cara, como eu falei, a cena do retrato ali, você já. Eu acho que, assim, não criticando, mas acho que é a única parte ali mais expositiva, na minha opinião, né? Que é aquele retrato ali, e tem uma hora que você focaliza ali o rosto da imagem do quadro, e você já logo de cara ali, mas nada que comprometa. Mas uma coisa que eu gostei muito foi a fotografia do filme também. Como é um filme, e isso é uma coisa que eu falo muito pra galera do podcast, que sempre me pede recomendação de filme, geralmente eu vou recomendar filme antigo, né? De preferência
Sim.
trash. Porque eu
Maneiro.
acho. Porque o filme trash, né? Pra quem não sabe o que é filme trash, são filmes de baixo orçamento, né? Não é filme mal feito, tá? Existe muito filme aí que tem dinheiro por trás, tem mais de 1 milhão de dólares, mas é uma porcaria, né?
Sim, total.
The Room porque choras, né?
É verdade.
E você tem, por exemplo, Evil Dead, né? Que foi feito com uma mixaria, mas é muito criativo, tem muita criatividade. O terror tem muito disso, né? Ele é muito criativo, é um gênero que ele abraça muita criatividade. E nisso o retorno tem de sobra, cara. Eu gostei muito do uso das sombras, da escuridão ali. A cena do carro, pra mim, não foi um jumpscare, não sei se foi um jumpscare, mas eu fiquei bastante impressionado com o uso das sombras ali, na cena do carro, da menina, né, que ela tá dentro do carro, e a cena lá pro final. Aquele jogo de câmera ali que você faz, que aparece enfim, no caso da Espanha, mas eu achei incrível, achei impressionante aquilo. Eu fiquei, interessante aquilo, sabe? Eu achei bem legal. Como é que foi esse trabalho? Como é que é esse trabalho de fotografia de vocês?
A fotografia realmente é muito importante, ainda mais no retorno, né? Que a gente botou esse desafio de fazer o filme, acho que 70%, 80% do filme é após uma queda de luz. Então,
Sim.
isso gera uma grande dificuldade, ainda mais porque a gente utiliza para filmar, não são câmeras ultra cinemáticas ou câmeras. São câmeras que entregam-se uma boa qualidade, mas elas têm uma certa dificuldade de se filmar no escuro, né? E para cinema, até no celular mesmo, se você tiver uma luz fraca, você já percebe que a imagem já fica totalmente detonada, né? E então a gente teve esse cuidado de utilizar lente com uma boa abertura, né? Porque a lente, quanto mais tem abertura, mais entra iluminação. E essas partes de luz e sombra foram, assim, umas partes bastante complicadas de ser feitas. Essa, principalmente, do início, que tem uma cena que um personagem é iluminado através de um acendimento de cigarro. Essa parte foi complicada demais. E é uma parte que são alguns segundos só em tela, mas, assim, eu acho que demorou praticamente 1 hora para a gente conseguir aquele resultado que fosse satisfatório naquele momento. Então, assim, foi realmente algo bastante trabalhoso, porque a gente não tinha noção de como era a casa onde o filme foi gravado, né? A gente viu a casa por fotos, e por essas fotos a gente imaginou como que seria toda a gravação, e chegando lá a gente meio que foi tentando colocar em prática aquilo que a gente estava imaginando. Então, assim, foi uma loucura muito grande. E, assim, você falou do Evil Dead, né? Até uns bastidores aí do Evil Dead, que numa segunda noite, onde eles estavam gravando lá no Evil Dead, a água congelou. Não sei se você conhece essa história. E o Sam Raimi teve que lavar a mão com café, porque tava tudo congelado, ele tava todo sujo de sangue. Ele tava morando naquela cabana ali que ele estava gravando o filme. Ele teve que lavar a mão com café, porque tava todo sujo. Teve que dormir sujo ali durante uns 3 dias ali. A galera, a produção, todo mundo quase teve hipotermia. E lá no nosso filme também aconteceu isso, de a gente tá gravando, né? A gente gravou boa parte do filme de madrugada, a gente tava gravando e teve problema na parte hidráulica da casa, que a gente ficou sem luz, ficou sem água, depois ficou sem luz. Foi assim, foi um perrengue mesmo, foi um perrengue sinistro. E aquela casa ficava num lugar bem isolado, assim. Se faltasse luz, a gente não tinha internet, porque o telefone não funcionava. Então a gente ficou tipo uma noite totalmente isolado, no meio de um matagal, assim. Eu acho que foi pra gente aí sentindo o clima já do filme já, né? Eu acho que isso colaborou.
Acho que deu pra. Eu acho que a questão da falta de luz, acho que deixou. Foi intencional essa queda de luz, então,
É, no filme já tava. No roteiro já tinha essa queda de luz, mas a gente não tava preparado para chegar no local e não ter luz lá mesmo, sabe? Porque, tipo assim, a gente precisava
né? Caralho.
carregar. Porque até mesmo pra gente fazer essa queda de luz no filme, né? Que tem uma queda de luz, a gente precisa de muita luz, né? Pra fazer essa queda de luz. Parece que não, mas. Porque precisa ter algumas luzes pontuais vindo de fora pra. Senão a gente não vê, né? O personagem, né? Então. É, a gente precisava que tivesse a energia pra gente conseguir gravar, pra gente conseguir recarregar as baterias. Então, assim, foi. Até por um momento eu pensei, cara, será que a gente não vai ter luz aqui? Será que não vai dar pra gravar o filme? Porque a luz não voltava de jeito nenhum. Mas deu tudo certo, no final das contas deu tudo certo.
Ah, graças a Deus. A questão também, você falou do Evil Dead, também me lembrei de uma curiosidade interessante também, como você falou da água ter congelado. Acho que aconteceu uma parada parecida com essa com a roupa do Bruce Campbell, quando ele, né, Bruce Campbell, galera, quem não se recorda, é o Ash do Evil Dead, né?
É,
Ele
exatamente.
tava com a camisa toda suja de sangue, né? E a congelou. E a camisa quebrou. Como se fosse
Cara,
vidro.
eu tava.
Foi bem doido.
Nossa, que doideira. Pô, mas é isso aí. É perrengue, né? Gravar assim, no audiovisual, fazer essas produções assim que você não tem um mega orçamento. Você vai ter sempre um perrengue, né, para você fazer as paradas, para você conseguir desenvolver, porque é muito, né, cinema realmente é uma arte muito cara, né, de ser feita, né, porque você tem que
Sim.
transportar os atores, você tem que alimentar, você tem que comprar roupas, né, tipo a galera às vezes imagina que tipo um figurino, às vezes o cara passa o filme todo com o mesmo figurino, mas tem várias versões daquele figurino. Tem aquele figurino limpo, aquele figurino com tiro, aquele figurino depois que passou pelo fogo, aquele figurino depois que rolou na lama. Então, assim, é uma arte muito cara, né? E a gente que tá no Brasil, terceiro mundo, a gente faz isso porque gosta, porque ama, porque acha que tem como passar uma mensagem, tem como mostrar que dá para fazer uma parada bem feita mesmo com baixo orçamento, né? Baixo orçamento não quer dizer que o filme vai ser ruim. Um filme de baixo orçamento, se ele for ruim, é porque teve algum problema, né? Eu acho que assim, o baixo orçamento não tem a ver com a qualidade do filme, né? Você até falou aí do The Room, que é um filme que teve milhões e é o que é.
Sim.
E aí é isso, a gente tá aí nessa jornada aí para mostrar que dá para fazer, que o povo brasileiro é criativo e que tem histórias para ser contadas, sim.
Sim, com certeza. É o que a gente citou o Evil Dead, acho que é um grande exemplo que a gente pode dar, porque ele foi feito também muito nessa questão, também foi muito na raça. Mas é interessante a gente ver também, galera. É como um filme trash, né? Como a gente fala. Claro que o Retorno não é um filme trash, a gente tá aqui colocando ali como um exemplo, porque é um perrengue ali por trás que a galera. É uma dificuldade muito grande. E é muita criatividade, eu gosto disso. É muito criativo. Evil Dead, por exemplo, a cena. A icônica cena do espírito do Evil Dead, né? Ele foi feito na criatividade mesmo, né? Basicamente é só a câmera ali, o cara andando com a câmera ali, e acabou se tornando um recurso quase que a marca registrada do filme, né?
É, exatamente, aquela câmera andando pela floresta, muito maneiro, né?
É bem legal.
E
Bem bacana.
é um improviso, né? São dois homens segurando uma madeira com uma câmera parafusada no meio e eles correndo igual uns malucos por aí.
Sim. Pô, é muito legal mesmo, cara. Fala um pouco dos atores. Como é que foi o casting dos atores? Como é que foi formar esse elenco aí do curto?
Então, a galera do curta, né? Aproveitar e deixar aí já um abraço pra galera do filme, porque a gente. O cinema é uma arte muito coletiva, né? Então, assim, nada. O filme, eu escrevi o roteiro, imaginei ali, mas não daria para fazer sozinho, com as minhas duas mãos aqui, não daria para fazer. Então, preciso de todas essas mãos aí dos atores, principalmente o Geazão, que é o ator principal que fez o Paulo, que o cara ralou pra caramba, né? Ele que transportou a gente, ele cavou o buraco da cova mesmo, ajudou a gente a cavar o buraco. Cara, é tipo isso, trabalho duro mesmo, sabe? De carregar coisa para cima e para baixo. E o ator, o Jazão, que é o principal, eu já conhecia ele. Ele já tinha feito uma participação em um outro filme meu, né? Que era uma participação assim, um pouco mais modesta. E ele, inclusive, nesse filme ele acabava sendo queimado vivo no final do filme. Também
Nossa.
tudo com efeito prático, né? Assim, nada de efeitos digitais. Trucagem de câmera, enfim. E aí eu pensei nele, né? Eu acho que essa história combinava com ele, o Paulo combinava com o físico dele. E aí, através dele, ele conseguiu chamar outros atores que eram conhecidos dele de teatro. E a gente assim, fez tipo um mês de produção só pelo telefone, né? Eu falava com a galera, mandava um pedaço do texto, eles me mandavam um vídeo, a gente ia conversando tudo pelo WhatsApp, por vídeos, até alinhar, até ter mais ou menos algo mais substancial, uma atuação mais substancial pra gente se encontrar, né? Nessa época eu tava morando em Brasília e o filme foi gravado no Rio de Janeiro, eu vim de Brasília pra cá. E eu acho que foi muito legal, cara, o encontro assim, da galera, né? Do Paulo, da Larissa, da Monique e do Gleidson. Eu acho que cada um ali serviu bem o seu papel, né? Eu acho que cada um deu o máximo ali pelos seus personagens. E é isso, a galera também, a equipe, né, cara? A equipe por trás também, direção de fotografia, que foi o Gerson de Paula. O Thiago, que também estava na direção de fotografia, tinha a Fanny fazendo a maquiagem, a Aurora fazendo assistência de direção, o MP Godinho me ajudando fazendo a parte de captação de áudio. E é isso, é trabalhoso, mas a gente está ali no meio daquele perrengue com um monte de amigos, se divertindo, né, trocando uma ideia. Então, assim, tem o lado de perrengue e tem um lado também de estar reunido com uma galera, assim, que também é bom, né? Depois a gente sente até falta, cara, sabe? A gente sente falta daquele momento, assim, de estar gravando, de estar reunido, de estar produzindo. Faz falta.
Pô, é bem legal, cara, bem legal mesmo. Assim, acho que os atores eles estão bem, assim, tá todo mundo bem, o ator principal também, né? Ele é bastante fotogênico, achei. Eu às vezes eu olhava ele pra cara dele, eu conheço esse cara, parece de alguma novela, né? Aí depois
Então,
ele.
ele participa, o Jezão, ele participa de várias novelas, seriados, assim. Ele tem vários papéis, assim, ele aparece. Então, assim, você vê a cara dele, você deve ter visto com certeza aí algum comercial, algum seriado, algum filme, alguma novela. Com certeza, ele não é estranho. Ele tá sempre por aí mesmo nos trabalhos.
Pô, bem legal, cara, bem legal. A menina que também faz a garota que chega ali do carro, né, que entra na casa. É bem legal também. Depois que eu fui parar pra analisar o papel dela, eu falei, ah, tá, interessante. Uma coisa ali meio sexto sentido, né? Bem legal ali. Quando a parte do carro ali, acho que já me deixou já ligado nesse ponto.
Sim,
Falando.
exatamente, é isso aí mesmo. Sexto
Então.
sentido, ela tem tipo, ela tem um dom, digamos assim, né?
Sim. Falando também, você falou do diretores, né, que você tem assim inspiração. Qual foi um filme que não para fazer apenas o retorno, mas qual foi o um filme assim de terror, enfim, um filme de cinema que te inspirou a ser diretor, trabalhar com tipo assim, pô, esse aqui, esse filme é legal, pô, que vontade de fazer cinema, cara.
Então, a minha carreira, assim, eu nunca pensei assim, que eu ia fazer cinema. Eu não tinha essa pretensão. Eu era, né, a gente até trocou uma ideia mais cedo, você falou que gosta de escrever, que queria fazer quadrinho. A minha carreira começou mais ou menos por aí, né? Eu escrevia na escola alguns textos que depois viraram alguns quadrinhos que nunca foram terminados com amigos de colégio. Escrevia contos de terror, né? Escrevia, era mais voltado para algo assim que era mais palpável, né? Um jovem lá da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, não tinha muita a ideia de poder, vou fazer filme, vou trabalhar no cinema. Era tipo quase uma realidade utópica, né? Você pensar que ia estar fazendo filme, até porque naquela época o mercado digital, de câmera digital, ainda estava iniciando e era ainda muito caro. Até hoje é caro, mas é um pouco mais acessível, né? Hoje até com celular você consegue ter uma qualidade legal para se filmar. Então eu não tinha essa pretensão, né? Mas via bastante coisas de terror, né? Consumia bastante coisas de terror, principalmente na TV aberta, na Band, no SBT, na Globo também, que passava Sexta-feira 13, etc. Consumia muita coisa de TV aberta, né? Então, a TV aberta tem muita coisa que tem terror e que flerta com o terror, né? Pelo menos tinha antigamente. Tinha até o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, que é algo meio sombrio, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, antigamente, que tinha aquele minotauro lá gigantesco lá. Não sei se você conhece, bizarro, parece um demônio. Então, assim, o próprio Chapolin, né, que tinha o Chirin, Chirião do Diabo, o Chaves, que tinha o Satanás, tinha
Mefistófeles.
Mefistófeles, tinha desenhos, né, Billy Mandy, Coragem, o Cão Covarde, a Família Addams. Então, essas coisas estranhas, assim, sempre me atraíram, entendeu? É tipo um chamariz. Eu sempre gostava dessas paradas, mesmo não sendo um terror propriamente dito, essas coisas estranhas assim me agradavam, assim, Tim Burton, tipo Eduardo Mão de Tesoura, essas paradas meio excêntricas, eu sempre achei interessante. Sempre achei interessante. Então, eu lembro que o primeiro filme que me deixou assim mais, cara, acabei de ver um filme de terror, assim, que eu vi foi um filme que passou no SBT que se chama O Incrível Homem que Derreteu. Não sei se você conhece esse filme. Mas é um filme bem trash de um astronauta que estava numa missão meio estranha, que a nave dele passou muito próximo do Sol, e quando ele voltou, ele pegou o corpo dele estava com uma radiação, mas ele não foi queimado assim imediatamente. Essa radiação do Sol foi consumindo ele aos poucos, até que no final ele derrete. Durante esse processo de derretimento, ele vira tipo uma pessoa insana. Ele começa a matar as pessoas, sabe? E esse filme foi um dos primeiros filmes assim que eu vi que tem esse lance quase de um serial killer. E no final é bem triste, porque o cara vai para um beco, ele começa a dormir e ele derrete, sabe? Ele derrete, é bem triste ele derretendo. Parece que ele tá sentindo dor, assim. O olho dele cai, a orelha, o nariz e tal. Ele vai derretendo e tal. E essa melancolia, assim, eu falo, pô, isso é interessante, né? O cara conseguiu me trazer uma tristeza. Eu senti essa conexão com as coisas através desse sentimento de excentricidade, de tristeza e tal. Eu preferi os episódios do Chaves que ele tava triste do que os episódios que ele tava feliz, entendeu? Me marcava mais, assim. Quando tocava aquela musiquinha.
O Chaves saindo da vila.
Então, essas coisas assim, já falar um pouco interessante, como que a música, a atuação, a cena, a tristeza consegue chegar pra gente, né? Como que eles conseguem transmitir essa tristeza? E mais para frente eu tive uma banda, né? um tempinho atrás, aí tive uma banda de metal, que eu era vocalista, e aí nessa banda a gente gravava, registrava com câmera, com celular, e aí eu comecei a tentar compilar esses vídeos para montar clipes. E aí eu acabei, dessa forma, acabei aprendendo a editar vídeos, né? E pensei, pô, vou começar a fazer vídeo. Se eu consigo editar o vídeo da minha banda, se eu consigo pegar um celular e filmar, eu consigo fazer um filme, uma história, uma narrativa. E assim, com a minha primeira câmera bem ruinzinha, eu fiz um curta e fui melhorando o equipamento com o tempo, né? E a minha jornada veio assim, tipo de uma editando clipe, procurando tutorial na internet para ver como que mexe nos programas e tal, como que baixa programa pirateado de edição e essas coisas assim. Aí eu comecei a pensar, pô, eu já escrevi a história, agora eu tô conseguindo montar uma história audiovisual, então vou trazer tudo isso aí, abrir uma produtora das ruas, que tem vários colaboradores lá das ruas, mas a maioria das vezes sou eu sozinho ali na frente da parada. E tamo aí nessa batalha.
Pô, bem legal. Pra vocês verem, galera, como é que é a trajetória, né? Até vocês até chegar no ápice ali, a galera, a pessoa chega, tem um caminho todo ali que a pessoa percorre ali. É bem legal isso. Existem várias pessoas assim com não só o Léo, mas até chegar a trabalhar com curta, com longa. Eu só passo por uns rolês bem aleatórios, assim, bem, bem legal, bem, bem divertido. Você falou do medo, né, da tristeza, achei interessante. Falando também um pouco daquele curta teu também, né, que aproveitando o gancho, que é o Medo Que Me Assombra. Eu achei bem interessante esse curta seu, porque você usa um medo real e um medo muito atual, né, que é o isolamento causado pela pandemia e tal. E eu queria saber um pouco de você, como é que foi a criação desse roteiro, como é que você chegou ao roteiro desse curta, como é que foi a concepção dele.
Poxa, então, cara, o medo que me assombra foi o seguinte, né? Eu sempre, tipo, nessa jornada aí, a maioria dos meus contatos, dos amigos, assim, que eu fui fazendo dessa área de audiovisual, de pessoas que gostam de terror, a maioria foram de São Paulo, né? Através da internet, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, trocando ideia, foi em São Paulo. E eu tinha tipo uma ideia na minha cabeça de que se eu fosse para São Paulo, as portas iam abrir e eu ia ter uma carreira, a minha carreira ia caminhar a passos largos a partir de São Paulo. E eu tive a oportunidade, minha esposa teve a oportunidade de ir trabalhar em São Paulo, e a gente, pô, vamos para São Paulo, vamos arriscar, e a gente foi para São Paulo. E chegando em São Paulo, 2 meses depois chegou a pandemia junto.
Caramba.
Então, assim, tipo, foi meio que um baque, assim, sabe? Porque tudo parou, mas o que eu pensava de que poderia virar oportunidade, não surgiu oportunidade, não dava para fazer nada, né? E as portas não abriram, né? No momento que eram para se abrir, talvez. E aí a gente decidiu, bom, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Sendo que antes de voltar para o Rio de Janeiro, eu falei, pô, não posso passar por São Paulo sem deixar alguma coisa aqui, alguma história, alguma coisa feita aqui. Então, assim, pouco tempo antes de se mudar, eu chamei alguns amigos lá, que eu já conhecia de São Paulo, que eram aqueles amigos que a gente conversava pela internet, né? O ator principal, ele já é um amigo de longa data, ele já veio aqui pro Rio de Janeiro, a gente já conversa há muito tempo. O diretor de fotografia e o rapaz que faz a sombra, que também ajudou na captação de áudio, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né? A gente se viu para gravar esse filme, apesar de como diretor de fotografia, eu já tá conversando com ele há uns 8 ou 9 anos, só pela internet, a gente nunca tinha se visto. E foi uma parada muito interessante, cara, porque o medo que me assombra é uma história que fala literalmente do medo, né? Do medo de cada um. E eu acho que ele conversa com cada pessoa de uma forma diferente, né? Porque tem pessoas que veem no filme, vê o medo ali, que no filme tem uma representação do medo. Às vezes a pessoa vê que aquilo pode ser a morte, às vezes vê que aquilo pode ser a solidão, às vezes vê que aquilo pode ser a depressão. Então eu acho que o filme ele trabalha de uma forma muito subjetiva. E é um filme que tem uma mensagem também bastante interessante, porque no final ali, sem dar muito spoiler, você vê que o medo ele continua. Ele continua trancado ali dentro do armário, mas a atitude do personagem é tipo assim, vou enfrentar isso mais uma vez. E vou continuar enfrentando. Então é uma mensagem assim que vem até para trazer esse lance, né? Que a gente tá passando por um momento difícil, agora tá melhorando por causa da vacina, né? Poderíamos estar num momento muito melhor se tivéssemos um governo decente, mas eu acho que essa parada que aconteceu do coronavírus, de pandemia, veio para marcar esse nosso momento e vai continuar. Eu acho que vai continuar com muitas pessoas com medo, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tendo problemas trancados dentro de suas casas, sem contato com o mundo externo. E eu acho que isso é o grande mal, né? Esse é o grande mal desse nosso mundo, que todo mundo se conecta pela internet, mas às vezes as pessoas ficam isoladas, mesmo morando em condomínios, mesmo morando em mansões, mesmo morando em mesmo cercado de pessoas, as pessoas estão cada vez mais isoladas. E é isso. O personagem do filme é um cara que está isolado, ele não sai, ele não saía, ele estava em quarentena. A família dele estava em Portugal e ele estava com medo, né? Ele estava com medo. E é isso. Eu acho que o Medo que Me Assombra foi um projeto aí que saiu, que a gente gravou depois do retorno, né? A gente gravou o retorno antes, gravamos o retorno em 2019, e o Medo que Me Assombra foi gravado em 2021, e o Medo que Me Assombra foi gravado já para ser lançado na internet. A gente gravou o filme já para ser lançado na internet, porque a gente queria conversar com essa galera que está vivendo esse momento. E o retorno ficou guardado na gaveta, passando por festivais, né? Porque a gente tem que meio que fazer esse ritual de gravar um filme, aí a gente lança o filme, tenta jogar o filme em festivais, tenta jogar o filme em festivais internacionais, para ver se depois as pessoas, vendo que o filme deu uma circuladinha, para ver se as pessoas assistem o filme, né? Porque às vezes as pessoas têm esse preconceito de não assistir. Então a gente tem que ter essa jornada aí de tentar carimbar, encher o filme de carimbo, para depois chamar a atenção da galera. E é isso, dia 17, né? Só aproveitando aqui, lembrando que dia 17 é o dia do meu aniversário, no sábado. E aí, o grande presente aí é vocês assistirem esse lançamento do Curta Retorno. É o presente aí que eu tô pedindo pra galera.
Deixa uns parabéns aí pro Léo também, antecipado. Cara, eu achei muito legal esse curta, porque me lembrou muito do início da pandemia. A galera já sabe, já contei isso várias vezes no podcast, que eu trabalhei como fiscal de prevenção de roubos e perdas em um supermercado, né? E foi no início da pandemia, então, cara, assim, teve muita tentativa de roubo. A galera tava muito no desespero. Me lembro que teve uma vez que, passando pela uma farmácia aqui do Rio, tava tendo confusão por causa de álcool em gel. Porque tava faltando álcool em gel e a galera tava, tipo, se matando por causa de um álcool em gel. Então, assim, no início da pandemia ficou bem feia a situação.
Teve uma sensação de apocalipse, né? A galera falava, achava que a comida não ia dar, que a gente ia ficar sem abastecimento. E o que pode acontecer, né? Sim, essas coisas realmente podem acontecer para você ver um vírus, né? Um vírus conseguiu parar o mundo. Então, assim, a gente é nada nesse universo, né? A gente é nada nesse universo. Então, para a gente viver um colapso, cara, viver um colapso de um vírus aí, porque a gente viveu um período aí de um vírus que ele não matava imediatamente, né? Mas tem, a gente convive, a gente já tem na sociedade aí peste negra, né? Que nunca foi erradicada, ela ainda continua existindo. A gente tem o Ebola, a gente tem o vírus da AIDS. Então a gente já vive em um mundo assim doente há muito tempo, né? A gente vive nesse mundo doente aí há muito tempo, e a galera, eu acho que cada vez mais essa sensação de medo, né? Não só pela pandemia também. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que é aqui no Rio de Janeiro fechou o sinal, dois malucos numa moto, é medo.
Verdade.
Então o medo faz parte do cotidiano, né?
Sim, é o que o curta, esse curta foi bem interessante ponto de vista, você já até falou, é a gente conviver com o nosso medo, né, com as nossas angústias, com nossos anseios. Eu gostei desse curta também pela personificação do medo que você fez ali. Acho que ficou bem legal, ficou bem marcante, apesar de não ter nenhuma maquiagem, mas foi um recurso prático muito legal, bem criativo, que você conseguiu emular muito bem o que você propôs ali. O uso das cores, que é uma coisa que a gente já tinha falado no retorno, o lance da fotografia, trabalhar a escuridão. Aqui, nesse curta, você é uma coisa mais relativamente colorida, né? Porque você tem ali o uso do vermelho, um pouco do uso do amarelo,
Sim.
né? E a galera que... Isso, eu não sei se tem muito a ver, né? Mas me lembrou um pouco os filmes italianos ali, da área Argento, aquela coisa dele usar muito
Sim.
as cores estouradas ali, e a cor, ela tem um simbolismo, né? O vermelho,
Sim.
geralmente, ele simboliza o perigo, né? Você tem o amarelo, que geralmente pode ser associado ali à depressão ou medo. Você
Isso.
tem o roxo, que é meio associado ali à morte, né? Acho que fica mais nítido nesses filmes.
Isso.
Cara, eu achei fantástico mesmo. O recurso do armário também, porque é outra característica assim do Léo que eu achei muito legal. Ele é um filme que ele não vai te explicar o que tá acontecendo. Você vai ver, você vai pegar tudo que você precisa ali visualmente. Nada de diálogos positivos. Você vai ver, você vai pegar tudo que tá acontecendo ali. Você falou do seu amigo ali, ele mandou super bem também, né, nessa questão de mostrar para as pessoas, né, como é que era o medo da situação.
A atuação do Alan, né?
Isso.
Nossa, a atuação dele foi
Bem
muito
legal.
boa, cara. Eu gosto bastante do Alan. A gente trabalhou já. Esse é o segundo curta que faz. Que nós, na verdade, é o terceiro. O primeiro deu um problema no HD e eu acabei perdendo. Mas esse foi, no caso, o segundo curta. A gente tem um outro curta que é um mockumentary, que é um falso documentário, que também é com Alan, e também é ele sozinho em cena. Ele se dá muito bem com isso. E é isso, cara. O filme, ele foi muito simples, né? Muito simples ali a personificação do mal ali. É uma parada muito simples, assim, se eu falar até vai parecer que é bobagem, mas é uma pessoa com uma meia calça no rosto e um tecido preto. Só, basicamente isso. Um tecido preto fingindo que é um véu gigante ali. E essa forma abstrata aí que a gente meio que se baseou ali nos cavaleiros ali do Senhor dos Anéis e tal, e usou essa figura abstrata ali para personificar mesmo o medo ali, perseguindo o cara, fazendo ele sentir medo, não deixando ele dormir, né? Botando pensamentos de automutilação na cabeça dele. E o interessante é que no, o tempo todo O cara tá sozinho, né? Ou seja, às vezes, e na maioria delas, o nosso inimigo é a gente mesmo, né? A gente fica sozinho, isolado, e acaba sendo o nosso próprio vilão. Isso é uma coisa muito interessante, porque o ser humano, ele precisa de conviver, né? Ele precisa conversar com as outras pessoas, ele precisa interagir para se manter são, né? Para manter a sua sobriedade e tudo mais. Então, eu acho que esse filme conversa muito com essa realidade aí atual. E o filme, cara, foi legal porque eu escrevi esse filme para ser feito nessa casa, né? Porque era a casa onde eu tava morando naquela época lá em São Paulo. Porque ela não funciona, esse filme não funcionaria em outra locação. Porque primeiro o armário ali, ter um armário daquele jeito no meio do corredor é muito específico, né? Era muito
Sim, com
específico.
certeza.
O
É que
armário daqui.
no. Sim.
O armário daquele jeito, com a sala, sabe? O quarto onde ele fica, a forma ali que os móveis assim são. Porque a gente no Independente, a gente precisa escrever histórias que elas consigam ser filmadas no que a gente tem. Porque no cinema, né? Os caras escrevem as histórias, eles montam os cenários para aquela história ali, né? Tipo, ah, eu preciso de uma casa que tenha três lances de escada. Os caras constroem dentro de um estúdio uma casa que tem três lances de escada, ou que tem um porão, ou que. Agora no cinema independente a gente tem que fazer com o que a gente tem ali, né? A estrutura da casa. Então eu escrevi para ser exatamente ali. Então a gente utiliza bem o banheiro, a cozinha. A sala, o quarto, o corredor, né? Você pode ver que o filme explora todo o ambiente ali da casa do personagem, porque eu fui escrevendo, ah, o que que eu posso escrever para esse corredor aqui? O que que eu posso escrever para esse armário aqui? Então foi um processo assim de escrever uma história para ser naquela casa ali.
O cara ficou bem legal mesmo. É, o lance do armário eu achei bem assim, bem icônico. É, a cena do armário eu achei bem legal, porque tem algumas cenas que não aparece nada, não acontece nada ali do armário, mas só pela insinuação, pelo suspense ali ficou ótimo mesmo, cara, sem palavras mesmo. É, o que ele falou, gente, pode parecer, a gente ouvindo pode parecer que ficou meio esquisito. Pô, vem a calça na cabeça, como ficou? Mas olha, por favor, assistam, porque olha, vai ficar bem legal. E avisa pra galera aí de gatilho aí, se alguém tiver, né? Porque por
Ah,
conta
sim.
de lidar com essa situação da pandemia, né? Da solidão, né? Então já deixa aí pra galera aí possíveis gatilhos, digamos assim, né?
Exatamente, exatamente. É sempre bom
Mas.
pensar nisso aí, que se a galera tiver aí
Sim.
com uma sensibilidade, o filme, ele não é um filme forte, ele na verdade é assim um filme meio que menos tem uma violência gráfica, né? As pessoas até
Sim.
ficaram, ué, caraca, cadê, Léo? Cadê aquelas coisas que você coloca, aquele sangue todo que você coloca? Ele não tem isso, mas ao mesmo tempo ele é pesado de uma outra forma, né? Ele é pesado porque ele mexe muito com o psicológico. Então, eu aconselho mesmo a galera ter um pouco de cuidado ao assistir o filme.
É verdade. Acho legal um pouco a gente falar dessa visão de cinema que o Léo tem, porque ele gosta muito de trabalhar essa coisa do gore, assim, para chocar, mas ao mesmo tempo ele consegue trabalhar esse aspecto de diversas formas, não só visualmente, mas também na questão do roteiro, de mostrar visceralmente, mas às vezes você sentindo também. Acho bem interessante. Ele consegue fazer um filme pesado, porém leve, né? Visualmente. Acho
Sim,
bem legal mesmo.
é um clima pesado, assim, né? É uma vibe pesada, mas não é um peso do susto de fantasma ou etc. É um peso de uma realidade. Eu acho que a galera sente peso no medo que me assombra pela identificação, né, com o filme, assim.
Sim. Com certeza. É um filme que. Porque a própria fantasma, digamos assim, né, a sombra ali, ela é muito mais. Ela tá muito mais associada ao sentimento do personagem do que ser uma coisa sobrenatural. Acho que ficou bem nítido essa mensagem tua. Cara, vou fazer uma pergunta aqui rapidamente, né?
Fique à vontade, aproveite.
Não, outra coisa assim que tava passando na minha cabeça, que ultimamente eu tava vendo, né, no último podcast que eu fiz sobre super-heróis, eu reparei uma coisa, que a maioria dos diretores que estão fazendo filme de terror, filme de super-herói, perdão, são
Sim,
caras que vieram do terror.
é
Eu nunca
verdade.
entendi muito isso, né? Você tem o Josh Whedon, que veio também do terror, tem o James Wan, tem o James Gunn, né, que fez o Seres Rastejantes, que é um dos meus filmes favoritos, né?
Filmaço.
Sim, com certeza, tem excelente.
Excelente. Ele também era da Troma, né? Ele trabalhava na Troma, que é a produtora de filmes trash, bem bizarro, com
Sim,
Vingador
com certeza.
Tóxico, etc.
Pô, meu Deus do céu, a Troma tem grandes clássicos. O próprio Vingador Tóxico foi um dos melhores filmes. Marvel, por favor, faça um filme do Vingador Tóxico, por favor.
Pô, ia ser demais.
Poxa, imagina, eu não sei qual ator seria pra fazer o Vingador Tóxico, não sei, mas ia ser bem hilário.
Ia ser demais.
Eu ia te perguntar isso, cara, o que tu acha assim desses diretores saindo, indo pra esse lado mais mainstream, né? Que a gente sabe que hoje o que dá dinheiro, né, digamos assim, é o cinema de super-herói. O que você acha que esses caras têm que um outro diretor diferente não tem, assim, o diferencial deles?
Então, eu acho que, tipo assim, o primeiro lugar é que um filme de terror, ele, na sua maioria das vezes, ele é feito com um orçamento muito mais modesto do que um filme de herói, né? Então, eu acho que a indústria viu assim, pô, o cara conseguiu fazer isso aqui, esse número de bilheteria com essa graninha, imagina se a gente botar um, aí, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais no colo dele. E assim, já vem de longa, de décadas, essa história dos diretores de terror. Eles se tornarem grandes, né? É, por exemplo, todos esses grandes diretores aí, eles já fizeram filmes de terror. É, o Martin Scorsese, o primeiro curta do Martin Scorsese é um curta de terror, que é um cara fazendo a barba, sendo que o cara, ao invés de, depois que ele tira a barba, ele começa a tirar a pele do rosto dele, sabe? É bem bizarro esse curta. E depois ele fez o Taxi Drive, que não é um filme de terror, mas é um filme bem pesado, né? O Steven Spielberg, né, que fez o Tubarão, e tem um filme também que se chama Encurralado, né, que é um caminhão perseguindo um cara. O Stanley Kubrick, que fez o Iluminado, né, que é um grande clássico do cinema. Então, assim, todos esses caras, assim, o James Cameron, né, do Titanic, ele fez Piranhas 2. Todos esses caras, eu acho que o cinema de terror, ele abre portas, né, porque você pode fazer um filme de zumbi com seus amigos, né? Você pode fazer um filme em que acontece um efeito de um tiro e aquilo já chama a atenção da pessoa, cortando uma mão, cortando uma cabeça, sangrando. Então ele tem esse apelo gráfico que chama a atenção das pessoas e isso é muito barato de fazer, né? E eu acho que é uma porta, né? Uma porta que abre, que muitas pessoas iniciam ali às vezes por experimentação, e outras pessoas começam pelo terror por prazer mesmo do terror, né? Como o Jordan Peele, o Eggers, né? O Ari Aster. Eu acho que esses caras eles já têm essa visão do terror assim, tipo, não, eu vou fazer o terror como arte mesmo. E tem uma galera que começa no terror tipo como experimentação, né? Tipo, ó, vou fazer um filme de terror aqui, porque é pouca grana que eu tenho. E assim, o terror ele é uma coisa que é um gênero que ele continua, né? Desde os primórdios do cinema a gente tem filmes de terror, né? Com Méliès fazendo filmes de terror. E eles continuam até hoje com uma galera fiel e tal. Hoje tem aí os filmes blockbuster, os blockbusters de hoje são filmes de heróis, mas antigamente os blockbusters eram os dramas, né? Antigamente era comédia romântica, já foi outros estilos que foram os blockbusters, né? Mas o terror ele sempre continuou, né? Ele nunca diminuiu, né? Tipo, a comédia romântica hoje em dia quase não se tem, né?
É
Saindo
verdade.
no cinema quase não se tem, assim, tem mais saindo direto no streaming. Filme de policial, igual tinha Máquina Mortífera, esse tipo de filme de ação não tem mais hoje em dia.
É verdade.
Então, e o terror continua, né? Ele só vai mudando, assim. Às vezes a gente tem aquelas épocas de terror é meio que é quase uma parada para rir, né? Tipo, Sexta-feira 13, que tem partes meio engraçadas, O Filho do Chucky e etc, que são mais uns filmes assim mais leves, assim, que leva você ao riso, mas sempre continua tendo filme de terror. Sempre continua tendo filme de terror. Então eu acho que algum momento um grande diretor vai fazer algum filme de terror, ou algum diretor que faz filme de terror vai fazer um grande filme. Acho que o terror é um grande celeiro aí.
É o gênero mais. É o gênero que ele abraça muito a criatividade, né, cara?
Total.
Você tem o. Como você falou, esses filmes Água com Açúcar, né? Esses romances Água com Açúcar, que acho que sobrevivem mesmo por conta de Netflix, da Amazon, né? Porque no
Sim.
cinema não existe mais, praticamente. Filme de ação é outra coisa também. Acho que o último filme de ação mesmo que a gente conhece, assim. É, com aquela característica de filme de ação, acho que foi o Franco Atirador, né?
Sim,
Eu acho que
exatamente.
foi o último, assim,
Hoje em dia
que.
tem esses outros filmes de ação que é tipo o tipo de agente secreto, tipo igual o John Wick, né?
Isso, é.
Mas
Mas.
não é aquela vibe que tinha antigamente, dos policiais e tal, essas paradas assim, né? É diferente, é um outro tipo de ação.
É, com certeza, aquela coisa, como você falou, Máquina Mortífera, eu me lembro também de Beverly Hills Cop com Ed Murphy, né?
Porra,
Poxa,
demais,
então,
demais.
muito bom. Uma época boa também. Tem outra pergunta assim, que eu faço assim para você, Léo. Botar assim, eu sei que você, né, trabalha ali com uma produção mais humilde e tal, mas vamos lá. Chega um maluco assim. Pica do dinheiro. Chega assim, ó. Quero que tu produza um filme tal. Bota, sei lá, 10 milhões na tua conta. Qual filme assim da tua que você pensaria em fazer assim? Tipo, um filme que você fala assim, pô, eu queria fazer esse filme. Assim,
Não
você
pode
tem
ser
um.
terror. Tirando terror, né?
É,
Porque.
pode ser um filme de terror, filme de super-herói, tanto faz. Um filme assim que você olha assim, poxa, eu queria fazer. Esse filme, assim.
Pô, cara, eu tenho, assim, até roteiros escritos de uma parada mais. De uma comédia, assim, comédia mais leve, sabe? Uma comédia leve, de uma comédia que eu quero dizer assim, uma comédia mais. Tipo um drama com comédia. Vou te dar um exemplo aqui. Tipo, tem um filme que se chama Uma Questão de Tempo. Não sei se você conhece esse filme. Que é tipo de um rapaz que ele vai voltando no tempo, assim, ele entra dentro de um armário e ele volta no tempo.
Tipo o Feitiço do Tempo com o Bill Murray.
É basicamente o Feitiço do Tempo com Bill Murray, sendo que ele tem um lance assim meio triste, porque ele toda vez que ele volta no tempo, o cara ele pode voltar no tempo a qualquer momento. Toda vez que ele volta no tempo, acontece alguma coisa, tipo, ele volta no tempo, a filha dele vira um filho, uma pessoa que era para estar viva morreu, entendeu? Várias coisas assim vai acontecendo, ele vai tentando consertar. Então esse filme ele tem um pouquinho de comédia, ele tem um pouquinho de drama, ele tem um pouquinho de ficção científica. É um filme assim mais leve, assim, sabe? Eu gosto desses filmes assim que tem essa um pouquinho dessa parada um pouquinho de drama, dramática, um pouquinho de comédia. Eu também gosto desses filmes assim, né? Tipo Estômago, não sei se você conhece, o filme nacional, tipo Jojo Rabbit.
Sim.
Tipo assim, esses filmes que brincam com essa, com essa visão do mundo um pouquinho bonita, né? Mas com essa realidade triste que a gente vê. Eu gosto, cara. Eu gosto também de drama, bastante. Eu gosto muito de drama, tipo Central do Brasil e tal. Então, assim, se uma galera me desse uma grana para escolher um filme assim que não fosse de terror, eu ia fazer um drama ou uma comédia dramática assim. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que seria muito maneiro se me desafiassem assim, pô, cara, vou fazer, pô, faz aí um filme, sei lá, um Velozes e Furiosos, faz um filme. Eu acho que seria, claro que não sei, quem sabe um dia eu chego lá, mas eu acho que seria divertido, né? Tipo, eu acho muito maneiro. Tipo, igual o de James Wan, né? Que é o cara que dirigiu vários filmes de terror. Ele dirigiu um Velozes e Furiosos. Então, acho que deve ser um bagulho muito divertido, né? Você fazer um filme que você não tem a responsabilidade com a realidade, digamos assim. Você
Cara,
pode
é doideira.
fazer qualquer coisa naquele filme ali que as pessoas vão estar aceitando, assim. Você pode fazer qualquer coisa.
Ah, Velozes e Furiosos é o melhor exemplo, cara. Porque eu vou te dar um conselho, Léo. Se tu quer dirigir o Velozes e Furiosos, é melhor tu correr, porque daqui a pouco vai ter viagem no tempo. Vai ter o Toretto enfrentando, sei lá,
Porque
os
agora ele.
Vingadores, não sei. Daqui a pouco vai ter crossover naquela franquia, que agora estão indo pro espaço. Porra,
Olha,
eu
cara,
já.
eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que o que vão ter que fazer agora futuramente é botar esses caras como se fossem heróis, né? Sei lá, com parte robótica. Porque o que eles vão fazer agora, cara?
Nossa, é horrível, cara. Na moral, eu fico me perguntando, sinceramente, como é que um filme que fala de racha, corrida clandestina de carro foi parado agora, tá ligado? É tipo Evil Dead, uma parada, um filme de terror que acontece numa cabana, e aí você vê o terceiro filme, viagem no tempo, período medieval, uma parada completamente
Viajadaço mesmo.
viajada pra caramba.
Saiu
Pô,
totalmente
cara.
do
Pô, bem legal. Aí, pensando nisso, assim, pô, já que a gente falou aí, você tem algum super-herói, assim, favorito, assim, da tua infância, assim, que você pensaria, assim, em fazer um filme também?
O Batman, cara. O Batman, porra, o Batman me marcou muito. Aquela a série animada que dava na SBT. Pô, aquilo ali marcou bastante, cara. Bastante. O filme lá com o Tim Burton lá. O segundo capítulo que tem os pinguins enterrando o Danny DeVito. É uma parte bem triste.
O
E
Batman
fora.
retorna.
Isso, nossa, aquela coisa ali é demais. O Danny DeVito, tipo, sai num sangue preto da boca dele, né? Tanto que se você for ver um filme meu que se chama Âmago, ele tem tipo uma parada que é meio isso aí. Eu peguei meio que uma influência desse filme do Batman, que sai um sangue preto, assim, uma parada preta, né, do Batman. E os filmaços do Nolan também, né? Pô,
Sim.
filmaços do Nolan, filmaços. E agora também eu tô achando que o Matt Reeves vai fazer um Batman bem interessante com o Pattinson, né? Então,
É
assim.
um Batman bem diferente mesmo, né, cara, da onda que a gente estava tendo. Tudo bem que a galera fala, mas o Robert Pattinson não tem corpo para ser Batman. Porra, cara, tu acha que o Michael Keaton tinha corpo para ser o Batman?
Ó, eu acho que o Robert Pattinson deve ser até maior do que o Michael Keaton. O Michael Keaton é uma tampinha.
Exatamente, cara. Eu gosto do Michael Keaton nesse filme que você falou, do Batman, O Retorno. Porque, na minha opinião, é o filme mais melancólico do Batman. Acho que nem o
Muito.
Nolan conseguiu fazer um filme tão dramático e melancólico.
É.
Essa cena mesmo que você descreveu do De Niro, ele sendo pinguim, a cena dos pinguins carregando ele até a piscina, cara, aquela dali, você se emociona, sabe, vendo
Sim.
aquilo.
Parece que são tipo os filhos levando o pai, assim, né? É um bagulho triste. É um filmaço. Fora a trilha sonora lá do Daniel, filmando caramba, aquela parada. Aquela Gotham City toda gótica, toda destruída. Eu acho que ali, aquilo ali foi perfeito, cara. Aquilo ali é muito bom. E eu não sou puxa-saco do Tim Burton, não. Mas, assim, na década de 90 o cara mandava muito bem. Mandava muito bem na Lenda do Cavaleiro Sem
Isso.
Cabeça.
Ó, bom esse filme também.
Pô,
Recomendo.
Ed Wood. Vários filmes bons aí que ele fez. Até aquele Sweeney Todd, que é um musical, eu acho maneiro.
Pô, legal mesmo. Até o Alice dele também, né? O Alice faz as maravilhas também dele também é bem legal. Ele tem um trabalho, uma visão de cinema dele bem original, sabe? Você vê um filme, você já sabe que é do Tim Burton. É
Sim.
isso.
É uma
Cara,
assinatura, né,
visando
cara?
os
Isso é muito
trabalhos.
legal.
Isso, assinatura, exatamente. Cara, visando os trabalhos, eu pensaria assim, se eu fosse o cara do dinheiro, assim, porra, quero fazer um filme de super-herói. Cara, eu acho que nos teus trabalhos assim, eu não colocaria você para fazer o Batman.
Não,
Eu
qual
tava
seria?
pensando em colocar o Spawn.
Pô, aí sim. É,
Ia
porque,
ser
cara, o Spawn, ele é
maneiro.
um herói, assim, que ele não é aquele herói, tipo, né, conhecidaço, mas, porra...
Ele não é uma coisa Batman, né? Ele é um cara que meio tá no meio termo. Ele é um anti-herói clássico, né?
Sim.
Do Mark Farlane, né?
Sim.
Ele tem até um filme, acho que de 96 ou 97, alguma coisa assim.
Sim.
Que não é um dos melhores filmes por conta dos efeitos
É.
especiais. Mas
Inclusive o cara do
ele
o cara que fez o Spawn, ele tava no Batman, né? Ele
é muito.
tá
Sim.
ele tá no, ele é um dos capangas lá, que é o cara que o Coringa enfia um lápis no olho dele.
Sim, exatamente. Ele é meio que conhecido, já fez alguns trabalhos também. Ele é relativamente velho, né? Sim, deve estar na casa dos seus 40, dos 50. Mas ele já fez muito filme. Ele fez um. O filme que eu vi também dele, ele fez Soldado Universal. Soldado Universal 3.
Nossa,
Bem
maneiro.
legal também. Muito legal, bem antigo. E nessa visão, cara, eu colocaria ou o Spawn. Ou nessa vibe do Gore, ali que você gosta de trabalhar, cara, é bem viajado. Só tá na minha cabeça. Mas eu colocaria para fazer a Vampirella.
Caraca, maneiro. Porra, o papelão também maneiríssimo. O
Pô.
Spawn, cara, eu gosto muito do Spawn, cara. Muito mesmo. Tipo, é uma parada de nostalgia, assim, que eu comprei alguns quadrinhos do Spawn. Comprei alguns, né? E tinha também uma série animada também, muito interessante. Não sei se você chegou a ver.
Sim,
Muito
sim.
boa. Nossa, então, aí ele é bem grotesco, assim, uma parada. O Spawn tem muito de. Do personagem ser tipo um cara que tá vivo, com a carne podre, sabe? Tipo meio que um
Sim.
Frankenstein, assim. Eu acho isso muito maneiro, cara. Tem aquela história da família dele, que a filha dele. Um personagem, acho que é a Angela, corta a cara dele no meio, ele pega o cadarço da filha dele, costura a cara dele, assim. É uma parada muito doida. Muito doida. Eu acho muito maneiro esse personagem. Eu acho essas paradas assim de inferno, eu acho muito maneiro, cara. Tipo, o Constantine também, eu acho muito maneiro essa parada assim
Sim, também. Bem
do
legal.
Constantine.
Ah, o Spawn, ele pegaria nessa vibe tua, assim, acho que nessa. Como você gosta de usar muito efeito prático, né? Investe bastante na criatividade. Pô, acho que o Spawn ficaria perfeito, cara. Tanto nas cenas que ele tá sem a máscara, né? Que ele tá com esse rosto queimado, né? Pô, ia ficar show, cara. Sim, já tô imaginando aquela cena dele. Clássica assim, em cima de um prédio, aquela capa vermelha assim, longa assim, esvoaçando assim no céu. Porra, ia
Porra, e a
ser
capa dele é
caraca.
demais, né, cara? A capa dele é demais.
É muito legal, cara. É bem brega, mas é um brega gostoso de ver.
Bom, mas a capa dele meio que os caras fizeram aí agora no Doutor Estranho, né? Uma parada parecida com a capa, assim.
Sim, mas a dele acho que tem mais personalidade, né? No Doutor Estranho é uma coisa meio que ela tem vida própria. Do Spawn é mais. Ela tem uma funcionalidade, ela não tem uma vida própria ali, né? Ele meio que usa a capa ali da forma que ele bem entende, Mas eu acho que dá uma pegada bem, bem diferente, assim. Deve ficar bem legal. O Léo falou, gente, por favor, assistam também Central do Brasil, por favor. Um
Pô,
grande
é.
filme aí, cinema brasileiro, né?
Filmaço, cara, filmaço.
De cada. Se for o primeiro filme indicado ao Oscar, não sei. Mas foi
Sim.
muito bom.
É,
Excelente trabalho.
na verdade, o primeiro, acho que foi o segundo, né? Acho, o primeiro foi um filme do, que é mais ou menos brasileiro e americano, que se chama O Beijo da Mulher-Aranha. Mas o Central do Brasil, ele, eu acho que foi a vez assim que tivemos chance de ganhar o Oscar mesmo de melhor atriz, né? Porque naquele ano ali dava muito para Montenegro ganhar, e quem ganhou foi a moça lá do Shakespeare Apaixonado, que é um filme que quase ninguém lembra, da Gwyneth
Cara,
Paltrow.
esse Oscar é um dos mais injustos na minha vida, cara. Sinceramente. É um dos Oscars mais injustos que eu já vi. É o que você falou, Shakespeare Apaixonado. Cara, quase ninguém lembra desse filme,
É.
né? E é um monopólio da indústria também, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Existe
É
um
isso.
monopólio aí das grandes indústrias do cinema que a gente que é terceiro mundo, dificilmente a gente consegue rachar essa muralha, né?
É,
Porque é
exatamente.
bem
E porra,
complicado.
quando eu vi lá, cara, o Parasita ganhando dois Oscars, eu falei, caraca, mano, os caras fizeram. Mas eu também acho que esse aqui, não sei se eles vão continuar com essa abertura. Talvez seja só um cala-boca, assim, ó, viu? A gente deu uma abertura aqui pros estrangeiros aqui. Agora vai demorar mais 30 anos pra. Espero que não seja assim. Mas
Claro,
parece que foi
perfeito.
tipo desse tipo, ó. Abrimos aqui uma. Agora vocês não podem dizer que a gente não deu chance pro estrangeiro aqui. Tem um prêmio aqui que vai ficar, né? Mas foi histórico, né? Foi histórico.
É legal. É, cara, eu falo assim, eu sempre torço pra brasileiro, sabe? Independentemente se o cara, sei lá, pessoalmente é um cara duvidoso, questionar, mas eu sempre torço pro brasileiro, sabe? Porque acho que a gente tem que. E principalmente também eu torço pro cinema brasileiro, né? Então sempre quando eu vejo algum brasileiro, né, fazendo sucesso, a gente tem aí o Rodrigo Santoro, que eu acho que é o maior estandarte da gente lá fora. Tem a Alice Braga também, que faz filme pra caramba, entra, sai, entra de produção aí, cinematográfica aí. Fez série, inclusive. Fez uma
Sim.
adaptação americana da Rainha do Sul, que é uma história, se não me engano, vindo da. Acho que da primeira versão, acho que, se não me engano, veio da Colômbia. A segunda foi do México e a terceira foi americana, e ela fez
Nossa,
a
que maneiro.
atriz principal. Foi bem legal. Pô, vê
Ele
O Último Desafio, né? Que é aquele filme do Arnold Schwarzenegger. Você vê o Rodrigo Santoro e ele não tá como participação especial, igual que ele fez do filme das Panteras.
no 300, então. No 300 ele é na participação especial, mas ele tá dublado ali, ele quase não aparece.
Sim, tem isso também, mas eu sempre torço, cara. E um cara que eu acho que tem muita referência, que muita gente pega também como referência também, acho que são dois. Um deles, assim, que é mais conhecido, que é o José Padilha, por conta
Sim.
dele ter feito o Tropa de Elite, também fez o Robocop, cara. Meu Deus do céu, um diretor brasileiro fez o filme do Robocop, pelo amor de Deus.
Exatamente,
Dá um
exatamente.
Oscar pra esse cara. Pelo amor de Deus, é um filme recheado de atores. Tem Michael Keaton, tem Gary Oldman.
De Samuel
Só
Jackson.
é um. Samuel Jackson. E
Ah.
eu vou trazer esse podcast. Eu já vou fazer um podcast do Robocop. Porque esse é o filme mais brasileiro que eu já vi. Que
Pô,
foi o
então
filme do
tá,
Robocop.
cara.
Porque ele. Totalmente. Você.
Totalmente.
Até aquele
Tipo, o
conceito.
Samuel Jackson, ele poderia apresentar o Cidade Alerta, por exemplo.
Exatamente, o programa dele, se não me engano, é quase um Cidade Alerta, cara.
É, quase Cidade
Só
Alerta.
faltava ele me dar imagens, igual
É.
o Datena faz. Muito legal, cara. O José Padilha, pô, ele é monstro, cara, assim. E eu acho que o segundo também, mais voltado nesse terror, acho que tu conhece muito bem, que é o Rodrigo Aragão, né, cara? Eu acho que é
Sim.
o cara que mais dá inspiração pro pessoal do cinema aqui nacional, né?
Pô, sim, cara. O Rodrigo Aragão aí, ele tem despontado aí na área, levando o cinema brasileiro para vários lugares. né, sendo reconhecido, ganhando prêmios. E assim, fora os filmes dele mesmo, né, que ele faz, que ele escreve, dirige e tudo mais, ele também tem uma grande jornada aí também na maquiagem, que não só nos filmes dele, mas em vários outros produtos, né? Ele faz os efeitos práticos das maquiagens em vários outros filmes. E cara, eu acho que nessa última década a gente teve grandes trabalhos assim no cinema brasileiro, não só no terror, né, mas no cinema geral, grandes conquistas, né, como A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, ganhando o prêmio em Berlim, e outros filmes sendo indicados, né, tipo o Bacurau também, né, ganhando a
Sim,
Semana dos Realizadores em Cannes. Então assim, aconteceram várias coisas, né, porque o cinema é aquela parada, né, tipo o que está acontecendo agora desses filmes foram investimentos passados de outros governos, que os filmes demoram a ficarem prontos e saíram exatamente nesse momento que o cinema está parado. A gente ainda está colhendo frutos que foram plantados anteriormente, mas a gente vai viver uma parte aí que o cinema, que o governo não está investindo mais em cinema, que vai talvez dar uma esfriada, digamos assim, nessas produções maiores, né? Que foi o caso de Bacurau, que foi o caso do filme do Rodrigo Aragão, mas com certeza virão filmes de aparência menor, com uma produção menor, mais enxuta, mas que vai trazer com certeza histórias interessantes, sabe? A gente tem, por exemplo, né, só nessa última década aí a gente teve vários filmes interessantes, como Macabro, como O Morto Não Fala, Pedra
Sim, bom filme.
Serpente. A gente tá saindo uns filmes aí, e eu acho que a galera vai começar a abrir o olho aí pros independentes, cara. Acho que vai começar a abrir o olho pro independente, e a galera do independente vai começar, porque a galera precisa alimentar esses serviços de streaming, né? Precisa alimentar o Globoplay, precisa alimentar o Amazon Prime, a Netflix. E nesse momento que a gente
Sim.
não pode fazer grandes produções, né? Não tem como fazer grandes produções, reunir grandes equipes, é a hora que o galera do independente mostra que dá para fazer mostrar grandes histórias com filmes mais enxutos, né? Então assim, eu acho que eu faço até um apelo aí pra galera, olhem pra galera independente, a galera que faz mídia independente, que no caso é você, que é tipo a mídia independente que dá espaço para cineastas. Eu acho que essa mídia independente tem que também falar mais dos diretores independentes. Elas têm que se espelhar no que você está fazendo e fazer mais, sabe? Porque isso vai dar porta, vai dar visibilidade para as pessoas, e a gente vai começar a falar, né, mais do Brasil. Eu acho legal a gente falar de cinema no geral, cinema italiano, cinema chinês, cinema americano, mas às vezes a gente fica muito lá fora e quase não fala do Brasil. E tem aí uma
É
galera
verdade.
maneira, tem uma galera maneira aí, né?
É um conteúdo bacana e a gente tem muitos bons cineastas aí, não só o Léo aí, mas tem muitos cineastas bons aí começando. É o que eu tinha falado isso no podcast antigo, né, que é o Crepúsculo dos Deuses, né, que eu falei da decadência dos filmes de
Pô, filmaço.
super-herói e que é uma referência ao Crepúsculo dos Deuses, né?
Sim.
E eu falei um pouco sobre isso no podcast, que com essa saturação do mercado, a mídia alternativa, né? Essa indústria alternativa, né? Ela vai começando a ter mais espaço, porque você vai ver uma certa similaridade nos trabalhos, né? As pessoas acabam meio que ficando entediadas, porque tipo, é o
Sim,
mesmo filme. É a fórmula Marvel. Ah, é o jeito de filmar da DC. Então acaba meio que saturando. E aí abre espaço para o meio underground aparecer, né? Você vê coisas novas, conceitos novos, né? Que é
é.
muito que é muito bacana mesmo.
É isso, se você for ver aí no, no, nos, até no serviço de streaming aí, ultimamente, tipo, a Netflix tá com uma campanha de toda semana lançar um filme novo, né? Eles estão lançando vários filmes assim com a qualidade às vezes questionável, mas tem lançado uns produtos interessantes, uns filmes menores, uns filmes independentes, assim, que inclusive essa semana saiu um filme bem interessante que é. Um clássico, um filme clássico de horror, eu acho que esse é o nome, que também é um filme independente italiano que a Netflix está distribuindo. Então assim, a chance é essa, né? Espero que um dia essa galera me note aí para eu também começar a fazer uns filmes aí para Netflix, para Amazon Prime, para sair desse perrengue.
Não, deixa, a gente já tá promovendo a Darkflix, vai que a Darkflix começa a fazer filmes originais, se Deus quiser, vai acontecer. Pô, e aí vai ser
seria a demais.
Nossa. Pô, ia ser muito legal, cara. Inclusive aí, galera, por favor, visitem lá, baixem a Darkflix. A Darkflix não tá pagando nada pra gente, a gente tá fazendo um jabá completamente gratuito, porque a plataforma é boa, é nacional. Também sim, vale ressaltar isso, é uma coisa da gente, brasileiro. Exatamente. A gente não tem outro não tem outra plataforma de streaming dedicada ao terror como a Darkflix, né? Filmes clássicos, filmes. Outro dia eu fui ver. Vi Semente do Mal, um filme da época da União Soviética, uma parada tipo anos 50, anos 60. Pra você ver o nível de filme clássico que tem lá.
Nossa, qual o filme? Muito maneiro, hein?
Vi Semente do Mal.
Ah,
bem
maneiro.
Bem legal mesmo. Bem bacana.
É isso. Eu acho que é isso, cara.
Filme do Mario Bava, enfim, vários deles.
Pô, ia ser muito maneiro se a Darkflix começasse a ter essa oportunidade. Porque eu acho que pra eles, com certeza não é. Eu acho que a intenção da Darkflix sim é começar a fazer produção original, com certeza. Eu acho que um serviço de streaming, eu acho que essa é a intenção deles, né? Ele abre um serviço de streaming para começar a gerar conteúdo. E para Darkflix gerar conteúdo, eu acho que as pessoas têm que começar a assinar, começar a dar esse valor, né? Porque é um serviço realmente aí que tá pau a pau com os serviços gringos, né? E tem muita qualidade mesmo. Tem muito, muito filme bom, muita variedade de filmes, etc.
Bem, galerinha, vou encerrando aqui o podcast. Muito obrigado, Léo, por ter participado desse podcast, cara. Esse podcast tá com as portas abertas aí. Qualquer lançamento aí futuro de mais projetos, saiba que aqui tem um espaço já garantido, tá? Muito obrigado mesmo por ter concedido esse tempo pra gente poder conversar e apresentar o seu trabalho, tá?
Pô, eu que agradeço, Ed, agradeço mesmo aí essa troca de ideia. É muito legal, assim, se reunir, trocar ideia, ainda mais sobre cinema, né? É muito, muito gratificante trocar ideias, falar de coisas que a gente gosta. E obrigado aí pela oportunidade. Já vou aqui até aproveitar mais uma vez e deixar aí o lembrete pra galera pra conhecer das Ruas Produções lá no Instagram e também no Facebook e no nosso canal no YouTube, que agora no dia 17 às 19 horas vai ter lançamento do curta Retorno, né? E a gente vai estar lá ao vivo trocando uma ideia no chat com a galera. Então vai ser uma parada bem legal. Conto aí com a participação de todo mundo, do Ed também lá, pra gente assistir todo mundo junto, né? Já que a gente não tá presencialmente podendo se encontrar, assistir de uma forma virtual todo mundo junto ao mesmo tempo, curta, às 19 horas em ponto. É um curta de 15 minutinhos e tô ansioso aí pra mostrar esse curta pra todo mundo. Pode mandar as críticas positivas ou negativas, isso ajuda bastante no nosso trabalho. E é isso, galera. Viva o cinema nacional e vida longa aí ao Café da Madrugada.
Valeu, e deixar aí um convite de novo aí, gente. Sigam aí das Ruas Produções no Instagram. Sigam aí a página da gente também nas redes sociais também. Café da Madrugada, @ Café da Madrugada Podcast. Também no Instagram, pra você poder também conversar comigo também. ver quais são os próximos podcasts que vão sair, né? Sigam também, se inscrevam lá no canal das Ruas Produções, né? Lá também tem outros cursos que eles também já fizeram. A gente falou um pouco deles aqui. Tem o Âmago, tem o Autômatos, o Medo Que Me Assombra, né? E, por favor, não percam o lançamento aí de O Retorno, né? O novo lançamento aí das Ruas Produções. Tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.